Vamos estabelecer nossas mentes na respiração. Ter sati. É natural da mente ficar pensando em todo tipo de coisa, indo para o passado ou para o futuro, que ainda não chegou. Quando estabelecemos nossa mente no momento presente, cortamos os hábitos da mente que nos fazem proliferar pensamentos. Proliferando pensamentos, fica difícil para a mente se acalmar se nós não treinamos e praticamos para isso. Temos que treinar. Da mesma maneira que treinamos cavalos, cachorros ou até elefantes para fazerem algo útil. Essa nossa mente, quando bem treinada, é uma fonte de felicidade. Se não treinamos a mente, ela sai correndo atrás das coisas que encontra. E quando essas coisas invadem nossa mente, saímos agarrando ao nosso senso de eu, fazendo assim sofrimento surgir. Ajahn Chah ensinava que sofremos porque nos agarramos, e isso é apego, a causa para esse sofrimento surgir. Onde quer que a mente tenha apego, é lá que o sofrimento surge. Digamos que tenhamos alguma coisa em casa que não fazemos mais uso. Algo que você não gosta mais e nem liga. Se essa coisa quebra, nós ficamos tranquilos, porque não temos apego. Agora, se temos um carro novo e ele leva um arranhão, aí sofremos. Se é um carro velho acabado, não sentimos nada, conseguimos deixar para lá. Mas quando nossa mente se agarra e algo acontece com nosso carro ou outra posse, aí sofrimento surge. Ajahn Chah dizia que essas coisas fomos nós que buscamos. Mas quando as condições mudam e sofremos no coração, vamos ser espertos ou ser burros? Nós contemplamos e vemos que temos que ser espertos nessas horas. Quando o sofrimento surge no coração, o que é mais importante na prática é saber largar. Esse é o coração do Dharma. Por isso treinamos a mente a aceitar e reverenciar as leis naturais. Isso é, que tendo surgido, as coisas permanecem por um tempo e depois passam. Isso é natural. Essa é uma lei da natureza. Surgir, permanecer e acabar. Tanto coisas físicas quanto coisas da mente. Nome e forma. Materialidade e mentalidade. Para a sabedoria surgir, a mente tem que estar estável. E para isso, temos que treinar a estabelecer a mente no momento presente. Como agora sentados, observando a respiração. Estabelecemos a mente. Trazemos nosso corpo e nossa fala para um nível de normalidade. Assim podemos nos desenvolver de sermos apenas pessoas comuns, chamados em Pali de putujanas, para nos tornarmos pessoas boas, chama em Pali de Kalyana Janas. A maioria das pessoas nesse mundo são putujanas, são uma bagunça, não tem preceitos, não tem dharma. Já Kalyana Janas são pessoas que têm uma mente bela. Se não tem preceitos, não tem dharma, a mente é escura e só piora. Quem não tem preceitos, quem não tem dharma no coração, a mente é escura e só piora. Se tem preceitos, a mente é luminosa. Mas, se as corrupções mentais bloqueiam a mente, ela fica escura. Às vezes sentamos meditação e nossas mentes estão calmas. E sentimos como se houvesse luz à nossa volta. Isso é uma coisa que surge da própria mente. Se não tem que ler essas corrupções mentais, luz aparece. E temos energia interna vindo dessa luminosidade. Para purificar o coração, temos que treinar. O Buda já nos ensinou o caminho. Nos ensinou como praticar. Por isso temos que treinar e nos esforçar. De começo, sentamos em meditação por apenas períodos curtos. E à medida que praticamos, podemos sentar por períodos mais longos. Ainda que tenhamos vários obstáculos e afazeres, quando chega a hora certa para isso, nós sentamos para recitar um pouco os cânticos e sentar um pouco de meditação, acalmando a mente nessa hora. Temos que nos esforçar para fazer isso, praticar, todo dia, se possível. Isso Por quê? Porque a vida é incerta, enquanto que a morte é certa. Certeza, vamos morrer um dia. O ponto final da vida é a morte. E se praticamos dessa maneira, a mente se acalma e surge Samadhi, uma concentração calma além do comum. Vemos que tudo isso à nossa volta morre, de que não sou eu de verdade essas coisas. E a mente pode se separar do corpo, e isso é uma coisa que nós vemos claramente. Hoje em dia vemos tudo como se fosse uma coisa só, a mente e o corpo. Se colocamos em mente que controlamos o corpo, isso é verdade? Por exemplo, não queremos envelhecer, não queremos adoecer e não queremos ter que morrer. A mente pode controlar o corpo de acordo com esses seus planos? Não é bem assim que funciona. Com causas e condições que as coisas surgem. Acabadas as causas e condições, as coisas acabam. Essa é a natureza das coisas. Mas quando nascemos aqui nesse mundo, não temos muita consciência do que está acontecendo. Só queremos continuar nesse mundo indefinidamente, mas isso é impossível. Essa é uma ilusão nossa. Podemos ficar aqui nesse mundo apenas temporariamente. Isso não é uma coisa nossa, é como uma casa alugada, não é nossa posse. Buscamos um lar verdadeiro, onde podemos estabelecer o nosso coração e mente. Esse corpo é um lugar onde permanecemos apenas temporariamente. Quando o corpo se desintegra, a mente não tem como ficar mais. O Dharma, esse sim é um lar onde nossa mente pode ficar a longo termo. Num coração que tem Dharma, podemos nos assentar. De início, trabalhamos com moralidade. Depois, vamos ter Sati, ter Samadhi e Panya. Até vemos que o corpo e mente são coisas vazias, e nos decidimos a ficar no vazio. É um vazio que dura eternamente. É uma felicidade perfeita no coração. Esse é o caminho para o Nirvana. Nos organizamos para praticarmos juntos. Construir bondade, construir o caminho óctuplo, generosidade, moralidade, cultivo mental. Sentamos firmes e nos esforçamos na prática. Construímos nossa bondade todo dia. Porque o tempo está passando. E nós, o que estamos fazendo da vida? O Buda certa vez perguntou a Ananda, seu assistente, quantas vezes por dia ele contemplava a morte. Ananda respondeu, 7 vezes, Senhor. Vamos falar um pouco sobre Ananda. Ele era assistente do Buda. Tinha muitos afazeres nesse cargo. Mas conseguiu desenvolver sua mente e coração até tornar-se um Sotapanna, que é o primeiro nível de iluminação. Ele tinha Samadhi profunda, porque tinha que memorizar todos os discursos do Buda. E onde o Buda fosse ensinar, ele ia também. Se ele não pudesse ir junto, quando o Buda voltava, Ananda pedia para ele repetir os ensinamentos que havia dado fora. Porque Ananda era cobrado pelas pessoas sobre todos os ensinamentos que o Buda dava. Ananda tinha sabedoria para memorizar todos os sutras que agora nós estudamos no Tripitaka. Ele memorizou todos os discursos do Buda. Tinha muita sabedoria. Mas ainda não havia atingido o estado de Arahant, a iluminação final. Mas o Buda fez uma previsão de que após sua morte, depois de 3 meses, Ananda atingiria a iluminação final. E foi exatamente isso que aconteceu. Voltando sobre a pergunta da morte que ele fez para Ananda, e aqui ele respondeu que contemplava a morte 7 vezes por dia, o Buda disse que isso, 7 vezes, ainda era muito pouco. Porque o próprio Buda recordava a morte a cada respiração. Isso significa que o Buda tinha Sati o tempo todo, que não era descuidado. Nós temos que nos esforçar, recordar a morte. Assim poderemos cortar fora a cobiça, a raiva e a ilusão. Às vezes, cobiça, raiva e ilusão surgem na mente. não encontramos um objeto de meditação para contrapor a eles. Nesse caso, Ajahn Chah ensinou a recordarmos a morte. Recordarmos que a vida é incerta, enquanto que a morte é uma coisa certa. E podemos superar aquilo que trava os nossos corações nessa hora. Eu mesmo já pratiquei muito recordando a morte. Pratiquei continuamente por 5 anos fazendo assim. Quando recordamos a morte, surge desencanto pelo mundo. Porque nossa vida tendo surgido, ainda teremos que nos separar dela. A morte está presente em nosso corpo todo dia. Podemos imaginar que vindo das 4 direções existissem 4 montanhas gigantes, que viessem rolando em nossa direção, e que dentro de 7 dias elas chegam em nós, nos esmagam. Sendo assim, como vamos nos preparar? É incerto quando a morte vai nos atingir. Essa contemplação não é para nos deixar deprimidos. Quando contemplamos corretamente e nos rendemos, a mente se alegra, entendemos a verdade. Nesse momento podemos abandonar o que nos preocupa. Como certos seguidores leigos na época do Buda, ou ainda nessa mesma época nossa, pessoas que puderam abandonar o corpo para trás, que puderam lutar com a morte sem hesitação. Quando nosso corpo experiencia muita dor, isso pode ser um karma velho, talvez, em relação a matar outros seres vivos. Essa dor nós podemos aliviar com remédio. Porque samadhi, ou concentração, junto de sati e panya, ainda não são fortes o suficiente para lutar contra a dor no corpo que está se desfazendo. Mas o coração que já aceitou a morte não se preocupa com nada. Já está preparado. Uma pessoa assim é uma pessoa que não é descuidada. Na época do Buda, havia um certo comerciante que viajava de cidade em cidade vendendo coisas. Mas quando ele cruzou com o Buda viu que esse comerciante tinha apenas mais 7 dias de vida e contou isso para Ananda, que foi alertar o comerciante para não ser negligente com a vida. A partir daí, o comerciante estabeleceu sati e deixou de ser negligente. O comerciante contemplou que esse Ananda era o assistente direto do Buda. De que ele tivesse vindo conversar o Dharma e recomendar um caminho de prática, despertar a mente dele pessoalmente, isso não era pouca coisa. A vida dele não duraria muito mais. Então ele pôs o que tinha na prática. E assim, pôde cortar as corrupções mentais. Superou Sakaya Ditti, que é o ponto de vista pessoal, Silabhata Paramasa, que é apego a práticas e regras, e Vitikicha, que é dúvida cética. Esses são os 3 primeiros obstáculos à iluminação, conforme ensinado pelo Buda. E assim, este homem atingiu o estado de Sotapanna, que é o primeiro estágio de iluminação. Ele viu que esse corpo não somos nós, que não estamos no corpo e o corpo não está em nós. É só um agregado, o agregado da forma. Os outros agregados, que são as sensações, percepções, fabricações e cognição, da mesma maneira, essas coisas não somos nós. Não somos esses 5 agregados, esses 5 agregados não somos nós. Podemos assim desconectar a mente, vendo surgir e passar das coisas, e assim é possível atingir Sotapanna. Dessa maneira, nos tornamos inabaláveis nos ensinamentos do Buda, sem nenhum tipo de dúvida. Essa é a compaixão e o bem-querer do Buda para todos os seres. Ele comunicou o método para Ananda e esse foi contar para o leigo. Nós, tendo nascido aqui, temos que estabelecer nossas mentes, porque não sabemos quando nossas vidas vão acabar. Temos que contemplar isso e não sermos descuidados. Se podemos abrir os olhos, mais um dia que seja, temos que usar essa oportunidade para construir bondade, construir mérito. Ter generosidade, preceitos, meditação, estabelecer a mente, não ser descuidado, ter continuamente os 5 preceitos, Essas coisas são o que evitam nossas mentes de cair para um nível mais baixo, de renascer nos reinos inferiores. Esses reinos inferiores são lugares de sofrimento, que surgem bem aqui no nosso coração, nesse coração infeliz. Um coração feliz está no nível humano ou no nível dos seres divinos. Uma vez, Ajahn-Chah estava sentado observando formigas brigando. Era um time de formigas vermelhas lutando contra um time de formigas pretas. E ele estava meio que torcendo, ora para um lado, ora para o outro. Ajahn Kinari, que era o professor de Ajahn-Chah na época, estava passando perto e quando viu isso disse: "Aí, caiu no inferno. Oh, e agora? Subiu para o céu." E saiu andando. Ele não precisou ensinar muito. Deu só esse ensinamento curto. Ajahn-Chah tomou esse ensinamento e pensou: "Ah, o que ele quis dizer com isso? Essa história de sobe para o céu e cai para o inferno." E foi aí que caiu a ficha. Ah, é sobre a mente que ele está falando. E é bem nessa mente que acontece. A mente, tendo experienciado alguma coisa, ela se agita e é preciso tomar cuidado. Quando podemos tomar conta dos nossos corações, podemos escapar da armadilha de Mara, o demônio das ilusões. Superar a armadilha que prende e aprisiona nossos corações. Essas são as quilesas, ou corrupções mentais. E para isso, precisamos treinar a nós mesmos. Quando temos tempo em nossos dias livres, podemos, por exemplo, pegar algum dia, como por exemplo domingo, e praticar. Sentar meditação, recitar alguns cânticos, ouvir palestras do Dharma e usá-las para contemplar. Aprender a ter sati, estabelecer a mente de maneira cada vez melhor, para cuidar de nossas mentes e corações e purificá-los, trazendo assim felicidade para nossas vidas. Que todos prosperem e bençam.